a graça e a paz de nosso bom Deus sobre as nossas vidas e nos dando sabedoria, graça, entendimento e discernimento. Amém? Deus é bom, não é? Só que muitas vezes a gente não sabe que Ele é bom. E aí acontece como até o Rafa estava comentando, a gente murmura. E muitas vezes a gente pensa assim, eu quero ver o poder de Deus porque aí eu vou crer. Nós não cremos, a nossa fé não cresce, não amadurece por causa do poder de Deus manifesto e revelado. E temos prova disso na Bíblia, né? A situação da própria nação de Israel, que viu tantos milagres, tantos, vamos dizer assim, manifestação de poderes, e nós não vimos nem 1% daquilo lá, e não faz a diferença na vida deles, não fez, foram rebeldes. E muitas vezes o que está acontecendo conosco é a mesma coisa. Nós queremos ver o poder de Deus e não crescemos, não amadurecemos, pois o crescimento, o nosso amadurecimento, não depende da manifestação do poder de Deus, mas de conhecê-lo, de conhecer e compreender a sua vontade. Amém? Que a gente possa abrir os nossos ouvidos para que a gente esteja disposto a ouvir o que Deus está nos falando. Muitas vezes nós ouvimos não na perspectiva daquilo que Ele quer nos ensinar, mas na perspectiva do que nós desejamos ouvir. E isso não nos conduz a um processo de maturidade. Isso não nos leva a conhecer a vontade de Deus e nem amadurecermos. E nós precisamos aprender a escutar o que Deus está falando de fato. Aquilo que Ele quer que a gente aprenda de maneira que a gente amadureça e possamos assim viver a sua plena vontade, fazendo uma jornada de amadurecimento, que é normal. Nós vamos errar, vamos pisar na bola, vamos revelar imaturidade em muitas situações. E nós temos disto prova na Bíblia também, da imaturidade, mas que depois a gente vê também sobre o processo de amadurecimento de cada vida. E o que a gente precisa aprender é estar aberto para ouvir o que Deus está nos falando. Desejar conhecer a vontade dEle e não ter as nossas expectativas, nem nossos desejos e nem nossa vontade atendida. Nós não estamos aqui para isso. E é isso que a gente precisa compreender. Nós estamos aqui para conhecer a Deus, compreender a sua vontade e a essa vontade nos submetermos. Não como pessoas sem entendimento. Não, nós não somos chamados para viver o reino de Deus sem entendimento. Não é uma obediência cega, mas uma obediência de quem entende, de quem compreende aquilo que Deus quer nos falar e nos ensinar. Amém? Palavra de hoje, nós vamos estar encerrando a carta aos Colossenses. Nós, desde o início do ano, nós temos trazido os ensinos na sequência, na leitura da carta aos Colossenses. E a grande questão, lemos a carta aos Colossenses ou nós ficamos aqui somente ouvindo aquilo que eles estavam nos falando? Durante os estudos da semana, que está de forma pública, que a gente pode baixar, você, se não pôde participar de PG, você baixou, leu, fez o estudo, leu a carta. É isso que a gente precisa aprender. Buscar de Deus o conhecimento. E não existe outro lugar para aprender na palavra de Deus. Com um coração desejoso de querer conhecer essa vontade. Compreender o que Deus quer nos falar, nos ensinar. Para que a gente possa, ao ouvir, que está falando com vocês, o Guilherme, o Ari, o Rafa, poder julgar se o que nós estamos falando também está alinhado com a palavra de Deus, porque muitas pessoas também falam o que não é da vontade de Deus e ensinam sofismas, ensinam heresias, e se a gente não conhece a palavra de Deus, de forma alguma nós iremos contestar, julgar ou rejeitar aquele ensino. E Paulo mesmo fala sobre isso. Para a gente ouvir, julgar, reter o que é bom. Porque da boca das pessoas a gente ouve boas coisas, mas nós precisamos reter para não engolirmos sofismas e heresias, como nós tratamos durante esse tempo aqui que nós estudamos a carta aos Colossenses. Amém? Eu gostaria, para a gente começar a fazer a leitura, Depois nós vamos fazer um tempinho de simplesmente de lembrar algumas coisas. Colossenses, nós vamos ler capítulo 4 a partir do versículo 2. Eu vou fazer toda a leitura, depois nós vamos ter um tempinho para conversar um pouquinho sobre aquilo que é o ensino. Daquilo que são coisas simples, mas que quando nós paramos e refletimos, Deus fala profundamente ao nosso coração e nos dá um entendimento muitas vezes diferente daquilo que a gente tinha até então. Colossenses 4, versículo 2 diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graça. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que ela seja também na igreja, lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arco: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. Gostaria de comentar um pouco, primeiramente, sobre essas saudações que Paulo faz ao final da carta. Ele sempre mencionando as pessoas. E o que a gente precisa lembrar é como essas pessoas participavam do ministério de Paulo, o quanto eram fiéis, o quanto honravam, o quanto estavam juntos trabalhando por aquilo que era a fé. O trabalho deles juntos. E a gente precisa lembrar quem são essas pessoas. Lembrar principalmente de situações que nós lemos já em Atos sobre a vida de alguns. E aí a gente vai ver o quanto essas pessoas amadureceram. Tanto Paulo, a gente vê até mesmo na atitude de Paulo, nas palavras de Paulo, o seu amadurecimento, a sua atitude, e por estar junto com essas pessoas, entendendo que o reino de Deus a gente não vive sozinho, não toca sozinho, não faz as coisas sozinhos. Mas são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos ajudar na caminhada, no sentido de nos conduzir à maturidade e também para sermos instrumento de amadurecimento na vida do outro. Muitas vezes são agradáveis e vivemos situações não agradáveis uns com os outros, mas isso faz parte do processo e expressa simplesmente a nossa maturidade, o quanto nós estamos maduros ou imaturos nessa jornada. E isso é normal. E é isso que a gente precisa entender, mas a gente não faz e nem vive o reino de Deus, essa jornada não é feita sozinha. Precisamos uns dos outros. Ele fala primeiramente de Arco e do compromisso que Arco, por exemplo, tinha com a igreja, tanto ele seria enviado para dar notícias acerca da realidade e para também trazer para Paulo notícias. Mas tem algumas pessoas que ele menciona, por exemplo, como ele fala aqui de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, se vocês se lembram da leitura da carta a Filemão que nós fizemos no ano passado, era aquele escravo que Paulo estava devolvendo para Filemão e dizendo que se pudesse ele, se fosse da escolha dele, da vontade dele, ele manteria Onésimo com ele para ajudar, mas ele estava enviando Onésimo. E, na realidade, Paulo ainda fala alguma coisa, dizendo que o próprio Filemão devia a própria vida a ele, se o Onésimo tivesse devendo, porque Onésimo era um escravo fujão que estava preso e que se converteu na prisão. Mas isso é importante a gente lembrar, Onésimo estava junto agora, contribuindo, ajudando, estava trabalhando junto por essa fé. A gente tem outra pessoa, como, por exemplo, da igreja de vocês, Aristarco. Vocês se lembram quem é Aristarco? Aristarco, ele era de Efésio. Quando Paulo pregou lá, anunciou que foi o evangelho, que teve aquela situação, aquele tumulto todo da Diana, a deusa dos Efésios, em que levou todo mundo, Aristarco e Gaio foram os dois que foram levados lá para o meio do... esqueci o nome... do local onde eles se reuniam. Depois eu lembro o nome, se eu lembrar. Tá, ok? E assim a gente vê outras pessoas juntas no ministério. Ele fala de Jesus, o justo, né? Ele fala aqui no versículo 10, ele fala de Marcos, primo de Barnabé. Quem era Marcos, esse primo de Barnabé? Vocês se lembram? Lembram da primeira viagem de Paulo e Barnabé que levaram João Marcos junto, conhecido por Marcos? É o mesmo. É aquele que chegou na primeira parada lá e resolveu voltar. Pior, na segunda viagem, Barnabé queria levar, Paulo não concordou. O que aconteceu entre Paulo e Barnabé? A maior discussão. Agora, onde estava Marcos nesse momento? Junto com Paulo. E é isso que a gente aprende, é isso que a gente entende, ou seja, uma realidade, uma expressão de imaturidade lá no início da jornada leva a uma atitude aonde agora estão trabalhando juntos. Está entendendo como as coisas funcionam? A gente precisa crescer, amadurecer e a gente vê isso. E aí temos outros, por exemplo, Epáfras, que é da própria igreja, nós temos o Lucas, o médico amado, que na realidade quem escreveu o evangelho, tudo, ou seja, desde o início do ministério de Paulo, o Lucas estava junto, acompanhando e escrevendo. Temos mais alguém aqui? Não. E o que é importante? Essa carta que eles escreveram para a igreja dos Colossenses, o que, que ele fala? Leiam também na igreja de Laodiceia. Pega a carta de Laodiceia e leia também. Por quê? Porque são ensinos comuns, são questões que a gente precisa refletir. As cartas, embora foram escritas para essas igrejas, a gente vê pelos estudos que nós fizemos, elas também são extremamente úteis para nós. Por quê? Porque não está falando de coisas pessoais, mas de atitude, de natureza. E é isso que nós refletimos durante esse tempo aqui, sobre atitudes e posturas que nós temos. Comportamento, por que nós devemos viver o evangelho, fundamentados em quê? Porque se não entendermos a razão de vivermos o reino de Deus, nós vamos achar que se trata do quê? De aparência, de regras e de obediência a mandamentos. E se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. E o reino de Deus não é isto. E é isso que a gente precisa entender. Primeiro, maturidade que a gente precisa avançar é entender que não é o que eu faço. Não são as regras. Não é a aparência, não é representar que vai fazer diferença para Deus, mas é a motivação do meu coração pelo qual eu faço as coisas. Eu preciso entender o porquê, entender quem eu sou, entender aonde eu estou, para que entendendo aonde estou, eu possa viver segundo aquilo que Deus pede de mim, porque eu vou compreender qual é o meu papel no mundo, qual é a minha responsabilidade e o que eu tenho que fazer. E isso é importante nós entendermos. Porque se entendermos isso, nós vamos fazer tudo segundo o modelo de Cristo, segundo o exemplo de Cristo, a quem nós temos que imitar. Mas como posso imitar a Cristo se eu não entendo o básico? Se eu não entendo o processo de Deus da salvação? E foi isso que Paulo tratou nessa carta. Por isso, se você não lembra, é bom sempre rever, ler novamente, refletir sobre essas coisas. Pois, se a gente vai tomar como ele finaliza aqui na carta, quando ele fala assim, olha, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graça. Isso aqui vai passar a ser simplesmente uma coisa que eu tenho que fazer. E se eu não entendo a motivação para fazer, isso vai se tornar um peso, uma obrigação. Quando falamos assim, olha, tem que ler a palavra, não é por uma obrigação de ler. É pelo um desejo ardente de querer conhecer. A oração não é uma obrigação, mas é uma expressão de entendimento de onde eu estou e de quem eu sou. Por isso ele fala, olha, orem sem cessar. Paulo nos ensina a falar sobre isso. Ele fala, olha, orem sem cessar. Por quê? Porque quando nós vivemos num estado permanente de oração, ou seja, de consciência de onde a gente está, que é na presença de Deus, e orar nada mais é do que conversar com Deus, a gente evita, porque nós vamos estar vigiando, atento, e nós não sucumbiremos à maior parte dos ataques do diabo. Quando a gente desliga, nós normalmente tropeçamos, porque esquecemos de onde estamos e de quem nós somos. Por isso a oração é importante, é uma conversa com Deus que eu preciso aprender a estabelecer em todo o tempo, aonde eu estou, no que eu estou fazendo. Pois foi o que nós conversamos a semana passada, do que façam tudo em nome do Senhor. Então, quando eu estiver fazendo alguma coisa, eu vou fazer consciente de que eu estou fazendo para o Senhor, não para as pessoas. As pessoas vão ser beneficiadas com isso, mas eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para o meu Deus, porque o honro, eu o glorifico e ele pede isso de mim. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para o Senhor. Então, quando eu começo a murmurar, o que é que vai acontecer? Eu estou fazendo isso para Deus? Não. Eu estou reclamando das pessoas? Não. Eles estavam reclamando, por exemplo, de Moisés no deserto? Estavam falando com Moisés, mas Deus falou que eles estavam reclamando de quem? Dele. Está entendendo? Quando nós murmuramos, nós não estamos murmurando das pessoas, dos amigos, dos colegas. Não, nós estamos murmurando é para Deus mesmo. E é essa consciência que eu preciso entender. Se eu, tudo o que eu faço, o outro pode ser imaturo. Mas eu preciso amadurecer, porque se a minha reação é também de imaturidade, é só um sinal de que eu também sou imaturo, que eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso entender e compreender a vontade de Deus para dizer assim, olha, se o cara me magoou, posso ficar me magoado. Se ele me ofendeu, eu não posso ficar ofendido por causa do que ele fez. Se eu estou fazendo isso que significa o quê? Simplesmente que eu estou imaturo, tanto quanto ele. Está entendendo? Então isso é simplesmente a maneira que a gente tem para avaliar a nossa maturidade, a nossa fé. Se eu fico irritado com as pessoas, quer dizer o quê? Que eu também não entendi. Moisés não ficou irritado e desceu o pau na pedra para sair água? O que, que aconteceu? Está fora. Não foi o que Deus falou? Lá em Maribá, aquelas águas devem ter sido bem amargas, né, para Moisés. Então a gente precisa entender isso, a oração tem um papel na nossa vida e ela é expressão de quem nós somos. E é o que foi conversado nessa carta, sobre essa carta. Aí ele fala, olha, e ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado. Então Paulo pede que orem por ele. Para quê? Para que ele possa ter a oportunidade de falar sobre o mistério de Cristo, e é o que nós devemos pedir, ou seja, que nós falemos, proclamemos, não só para nós em termos de sermos aptos a fazer isso da forma adequada, correta, diante de nosso Deus, mas que os irmãos possam fazer, crescer, possam ter a oportunidade de falar desse mistério, que precisa ser conhecido, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer sobre a salvação de Deus. Mas o que a gente precisa lembrar que não se trata simplesmente do que eu falo, mas do que eu faço, da maneira como eu vivo. É aquela mesma situação de Jesus com a figueira. Olhou a figueira, cheia de folha, o que, que ele esperava encontrar? Fruto. O que, que ele encontrou? Só folha. Serve para alguma coisa? Não. O propósito da figueira não é esse. Se está cheio de folha, é para ter fruto. Se tem fruto, é para alimentar. Se não tem, não serve. Então não adianta o que eu falo, simplesmente se minha vida não traduz aquilo. Por isso eu preciso observar a minha vida, as minhas atitudes, as minhas reações, para compreender, estou agindo segundo a vontade de Deus ou não? E refletir sobre isso para dizer assim, olha, preciso amadurecer. Preciso entender o que Deus quer de mim. Preciso compreender aonde Ele quer que eu chegue. Qual é o meu papel neste mundo, qual é o meu papel na igreja, de maneira que eu seja uma pessoa que produza fruto, que revele as virtudes de Deus e ajude os irmãos neste processo e nessa caminhada, porque essa caminhada eu não faço sozinho. Agora, se nós somos um bando de pessoas imaturas, a chance de chegarmos ao lugar aonde Deus quer que nós cheguemos como igreja é quase que impossível. Agora, nós temos que nos despertar para aquilo que Deus nos chama. Por isso a oração é importante, o vigiar é, e o pedir uns pelos outros, como Paulo está pedindo que orem por eles. Por isso que ele fala, orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Isso não é uma responsabilidade só de Paulo, é uma responsabilidade nossa. Fazer esse mistério, Cristo conhecido, compreendido, revelado, manifesto neste mundo, para que a gente viva dentro daquilo que seja o propósito de Deus. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveite bem o tempo. Como temos agido com as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não compreendem o Evangelho? Como crente enjoado ou como pessoas que revelam, manifestam e apresentam Deus às pessoas? Se nós temos agido segundo a maneira de pensar do mundo e se queremos impor às pessoas o que pensamos, achamos e o nosso modo de vida, nós estamos equivocados. Nós não entendemos nada do Evangelho ainda e precisamos entender. Não se trata de eu querer impor às pessoas o que eu vivo, mas de ser luz para que elas entendam, enxerguem e aqueles que são de Deus se aproximem da luz. Pois nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós temos a história que Jesus conta acerca daquela celebração do noivado do filho, aonde ele vai lá e chama aquelas pessoas que ele está se referindo aos religiosos da época, aos israelitas principalmente, e aos judeus, que eram os dignos, e eles começam a escusar porque cada um estava cuidando do próprio interesse. E aí esse rei manda chamar qualquer um que tivesse, e aí entra todo mundo está liberado. Chega na festa, tem um lá que não está com a veste nupcial. O que, que acontece com ele? Lançado fora. Por quê? Embora a salvação seja pela graça de Deus, não é de qualquer maneira que a gente vive o reino de Deus. Então, assim, se eu entendi que a minha salvação é pela graça, beleza, eu preciso entender aonde ele me colocou. E é o que Paulo fala na carta aos Colossenses. Nós somos colocados na presença de Deus. Somos de Deus, somos apresentados por meio de Cristo, da obra de Cristo, de forma santa, inculpável e irrepreensível. Para quê? Para viver da mesma maneira. Por isso nós temos que santificar o nosso proceder, por isso ele chama para a gente viver de modo digno da vocação. Andar de modo digno da vocação é nós entendermos que nós temos que despir da natureza humana, nos revestirmos de Cristo, ou seja, agirmos como Cristo neste mundo. Pois se assim o fizermos, nós estamos revelando Cristo ao mundo. Na nossa jornada de amadurecimento, de crescimento, vamos expressar e revelar. Seremos luz, seremos sal, e aí as pessoas terão a oportunidade de ouvir as nossas palavras, ver que é falada com autoridade, como Cristo. Por quê? Porque como Cristo nós somos responsáveis por apresentar o Pai, porque quando nós agimos como Cristo, as pessoas irão receber a nós, não irão receber a Cristo, e quando recebem a Cristo, recebem o Pai. É simples assim. A santificação não é para eu ver Deus, a santificação é para que as pessoas vejam Deus em mim, e vendo Deus em mim, possam conhecer o Pai. Então, quando eu reflito sobre a minha vida como ela está, como eu estou andando, como eu estou fazendo a minha jornada, isso implica que eu vou poder entender, dizer assim, olha, qual é o meu grau de maturidade neste processo todo e o que eu preciso fazer? Fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou amadurecer. Eu preciso me mover na direção daquilo que seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu conheça a Ele. Para conhecer a Ele, eu preciso conhecer da sua palavra, eu preciso de entendimento. Tendo entendimento, eu vou conhecer, fazer segundo a vontade dEle. Conhecendo a Ele, eu vou andar segundo a sua vontade. Por causa do meu esforço para alcançar alguma coisa de Deus? Não. simplesmente porque eu conheço, sei quem eu sou, sei a obra que ele fez, que me salvou, me fez a imagem de Cristo, me fez um novo ser, me deu da mente de Cristo, me capacitou para eu viver neste mundo como um filho de Deus, imitando a Cristo. Por isso, quando fala, olha, nós temos que nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, de revestir do quê? Das mesmas atitudes, das mesmas ações e palavras de Cristo, de maneira que a gente viva com sabedoria e relacione com as pessoas com a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto não fala de conhecimento, fala do quê? De manifestarmos as virtudes de Deus. Carta A de Tiago fala sobre isso. Fala de que a sabedoria de Deus é cheia de quê? De compaixão, revela a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Está vendo a importância de lermos as Escrituras para podermos ter, não pela nossa capacitação, mas pelo mover do Espírito, nos guiando neste processo todo da vontade de Deus. Quando eu penso em reunir aqui para encontrar Deus, estou fazendo certo? Não, estou sendo religioso. Aqui não é o lugar onde eu encontro Deus, aqui é o lugar onde eu encontro os irmãos. Onde está Deus? Está em cada um, está em mim, porque nós estamos nele. Não é o que Jesus orou em João 17? Para que estejam, nós estejamos nele, ele em nós? Não é isso? Pronto. Então eu posso convidar Deus para vir a esse lugar? Não. Porque se eu entrei, ele já está. Por quê? Porque eu estou nele, e assim como cada um de nós. E é isso que a gente precisa entender. Para que a gente abandone todo tipo de sofisma, de pensamento religioso, de atitude religiosa. Tem problema usar muleta no processo de amadurecimento? Nenhum. Por exemplo, quer guardar dias? Tem problema? Paulo falou que não tem problema nenhum. Pode guardar. Mas vai fazer diferença? Nenhuma. Vai ser só uma muleta para você. Quando você amadurecer, você vai entender e vai largar isso. E é isso que Deus nos chama, para crescermos, entendermos, compreendermos. Por isso, quando a gente precisa, na oração, pedir por sabedoria, pedir por discernimento, por entendimento, por compreensão, para que ele abra o entendimento da gente. Para que a gente faça, não que achamos, mas segundo a vontade dele, para que ao ler a palavra a gente possa ler com o entendimento que ele quer que a gente tenha, não segundo a nossa perspectiva, expectativas e desejos. Quantos e quantos anos eu li a Bíblia pensando simplesmente nos meus desejos e na minha perspectiva? Deus trabalhou isso? Trabalhou, apanhou muito, até o dia que eu aprendi que eu precisava ler de forma diferente, que não se tratava simplesmente dos meus desejos, mas do que ele queria. E aí foi onde a jornada mudou. Isso quer dizer que eu sou perfeito? De jeito nenhum. Isso quer dizer que já andei bastante e que tem muito mais para andar. Que de vez em quando, por não estar naquele estado de oração que Paulo nos chama para orar sem cessar, a gente tropeça, erra e age com ignorância. Isso é normal? Para um cristão, não. Nós não devemos aceitar como normal, devemos insistir na caminhada de amadurecimento e de crescimento. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um e como nós precisamos disso. Como nós necessitamos aprender a responder de forma adequada, de forma que traduz e que revela o Pai, que revela Cristo. Nós precisamos de achar, ou melhor, precisamos parar de pensar que se trata de nós. Não se trata de nós. Nós não estamos aqui para viver para nós e nem para os nossos interesses. As coisas que nós fazemos é para um só, é para o nosso Deus, para a glória dele, para que a terra se encha com o conhecimento da sua glória, para que a gente aprenda a oferecer os verdadeiros sacrifícios que o agradam. Que a gente aprenda a cultuar a Deus dentro do que ele quer. Que não se trata simplesmente do nosso tempo junto, dos nossos louvores, da palavra que ouvimos, das nossas orações. O verdadeiro culto para o nosso Deus está em aprendermos a ofertar a nossa vida em favor da sua vontade. Não para fazermos o que nós achamos que deve ser feito, mas para fazermos aquilo que ele pede de nós. Muitas vezes essas coisas parecem ser sem sentido. Mas em algum momento dessa caminhada, a gente vai aprender. A gente vai entender o que é que Deus estava fazendo. A gente poderia estar agindo no escuro, e muitas vezes a gente age no escuro se a gente se submete. até que ele revela exatamente o que, que ele estava fazendo na nossa vida e através da nossa vida em favor de outras pessoas. A gente precisa ter esse processo de amadurecimento, crescer, para que não seja simplesmente obediência a mandamentos e regras, como nós vimos no culto da semana passada. Olha, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como o empregado deve agir com relação ao patrão, ou seja, naquela época escravo e o seu senhor, e como o senhor deveria tratar o escravo. Paulo fala de uma outra realidade, mas não se trata simplesmente de obedecer cegamente. Eu preciso entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Por isso, quando nós começamos, nós falamos acerca do quê? De entendimento. Sem entendimento, eu não chego ao conhecimento. Sem leitura das Escrituras, minha fé não amadurece, eu não cresço, porque eu não vou conhecer a palavra de Cristo, eu não vou ter entendimento. Mas mais do que simplesmente ler, eu preciso ter a motivação correta para fazer a leitura e o conhecimento e buscar o conhecimento do Pai para compreender a sua vontade e a essa vontade me submeter. E aí Paulo continua na carta falando do quê? Cristo. Quem é Cristo? Quem ele é? Ele está na carta. Se você não se lembra, isso a gente não pode esquecer. Ele é a única maneira, a única forma que temos de chegar a Deus. Não existe outra. Não existe outra opção, não existe outra alternativa. É o que ele está falando com a igreja de Colossenses. É Cristo. E o que mais a gente aprende? Olha, por meio dele nós recebemos o perdão, a justificação e somos colocados na presença de Deus, apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Aonde estamos? Em Deus, na presença de Deus. Quando? Em todo o tempo. Nós somos pedras vivas do templo que ele está construindo. Ele habita em nós estamos nele, como está em João 17. E é isso que precisa estar claro. Por isso, não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para andar neste mundo de qualquer forma. Qual o nosso papel nisso tudo? O amadurecimento, buscar o conhecimento, para a gente ser oferta em favor da vida uns dos outros. Para que a gente cresça, amadureça, expresse e revele Cristo. Para ajudarmos e sermos ajudados. Tudo isso está nessa carta, para não deixarmos ser enganados por filosofias, por ensinos que são sofismas, por heresias que permeiam. Já existiam naquela época e não é diferente na nossa época. Está cheio. No YouTube está cheio, na internet está cheio, nas igrejas está cheio de heresias, de sofismas, de ensinos que não nos levam aonde Deus deseja nos conduzir. Mas como eu faço isso? Somente conhecendo as Escrituras, tendo o entendimento correto. Eu preciso pedir isso a Deus, ilumine o meu entendimento, para que eu conheça e compreenda a sua vontade e viva segundo a sua vontade. E aí ele nos chama para viver em Cristo. O que é viver em Cristo? É eu andar como Cristo, é eu me revestir de Cristo, é eu conhecer, é eu termos as mesmas atitudes de Cristo, é expressar o quê? As virtudes de Deus. Nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para quê? Para revelar, proclamar as virtudes de Deus. Só isso. Então, do que se trata a minha vida cristã? Andar neste mundo como Cristo. Meu processo de amadurecimento é para que eu me relacione uns com os outros como Cristo. Não existe outra maneira. Ele não me chama para outra coisa. Ele quer que nós, como igreja, como família, revelemos Cristo, expressemos Cristo ao mundo. Isso exige o quê? Sacrifício. Exige o quê? Negar a nós mesmos. Significa morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, os nossos planos, para que a gente faça tudo para o Senhor, para que a gente viva plenamente para o Senhor. Pois se não entendermos, nós não conheceremos. Aprender a andar de modo digno, frutificar para as boas obras, ser fortalecidos no poder de Deus. É sobre isso que ele está falando nessa carta. Vocês captaram essa mensagem quando leram? Esse é o aspecto. É disto que trata essa carta, de como viver o reino de Deus. E não simplesmente de começar a fazer as coisas como papagaios, ou como um cão adestrado, como um animal que você ensina. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente viva plenamente tudo isso. em todas as crises, em todas as situações que nós possamos vir a passar. Não foi o que ele prometeu? Aflição? Ele prometeu outra coisa para nós? Não, aflição. Ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham paz em mim, tenham vida abundante. Ele nos chama para vida abundante, independente da realidade que a gente esteja. Mas eu, tendo consciência de onde eu estou, fica fácil a jornada. Independente das trevas, dos momentos difíceis, das lutas e dos problemas. É isso que a gente precisa aprender. E é disso que trata essa carta. Por isso, não se trata simplesmente da maneira como a gente tem que... Ah, eu tenho que fazer assim, fazer assado? Não, não é isso. Ah, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra todo dia, eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é levantar e orar e ler a Bíblia. Não, não entendeu. Não é isso. Viver o reino de Deus em primeiro lugar é buscar os valores do reino em primeiro lugar, antes dos meus desejos, antes da minha vontade. É entender a vontade do Pai e a essa vontade me submeter, mesmo que seja desagradável, porque nós precisamos morrer para os nossos desejos. Amém? É simples assim. E saber e não esquecer. Por mais complicado que seja, sem o andar junto uns com os outros, nós não cresceremos, não amadureceremos e não viveremos a plena vontade de Deus, pois Ele não nos chama para viver a nossa individualidade, mas para vivermos como família, aprendendo a nos relacionar segundo os valores eternos. Amém?